muitas vezes me dizem que as pessoas estão todas um bocadinho sem paciência. Não sei se sente isso também, ou se talvez esteja a passar por uma fase em que também está um bocadinho sem paciência ou com dificuldade em desacelerar e trazer mais calma e serenidade para a sua vida. Se isto está a acontecer, venha comigo, que é disso que vamos falar hoje. Aprender a ser uma pessoa mais paciente. Vamos primeiro esclarecer aqui a que é que eu me refiro quando falo de ter paciência. Porque muitas vezes nós damos uma conotação à palavra paciência não muito positiva. Nós às vezes entendemos o ter paciência, uma pessoa ser paciente, alguém que é assim pachorrento, lento, é uma pessoa quase um procrastinador, que vai empurrando com a barriga a vida, não é? Ou seja, entendendo como uma lentidão, uma falta de atividade, é uma fraqueza no fundo, mas não é isso. A palavra paciência ou o significado que eu aqui lhe quero atribuir é como uma sabedoria, sabe? Aquela paciência enquanto sabedoria, enquanto inteligência emocional, enquanto uma grande compaixão por nós, pelo outro e pela vida, não é? Um respeito pelo ritmo que todas as coisas têm, porque tudo tem o seu ritmo próprio e não está certo nem errado. Esta é logo a primeiro insight que eu quero aqui trazer, é que não está certo nem errado. Nós olharmos para a natureza e nós percebemos isso, não é? Que tudo tem um tempo para acontecer, não é? Uma semente tem um tempo para germinar, as árvores têm um tempo para crescer, para dar fruta, etc. Há um tempo de dia, de noite, tudo tem um timing. Os próprios animais, uns são mais velozes, outros são mais lentos. E está tudo certo, não é? O tempo de gestação de um filho são 9 meses, ponto. Não adianta nós queremos fazer isso mais depressa, é o tempo. E às vezes nós temos uma ideia, porque ficamos muito, nós, tudo isto estamos a viver, estamos a trazer muito para a parte mental, para a parte racional, e então faz-nos querer entender de que pode ser diferente, né? Nós queremos muitas coisas a um ritmo que nem sempre é o ritmo certo, né? Então, primeira coisa, tem que haver aqui um banho, digamos assim, de humildade em perceber que cada um tem o seu ritmo e uma pessoa que é mais despachada, mais acelerada que eu, não significa que seja melhor que eu, esteja num patamar evolutivo ou de inteligência maior que o meu, nem quer dizer sequer que ela esteja no ritmo certo. Se calhar nem sequer está no seu ritmo, ok? Porque como é que isto se traduz no dia-a-dia? Uma coisa é uma pessoa já ter uma energia mais young, então uma pessoa mais ativa, não é? Eu sempre fui um bocado uma pessoa mais despachada, não é? Mas percebi rapidamente, tenho percebido e ando ao longo destes anos a tentar desconstruir isto em perceber que, ok, uma coisa é ser ativa, outra coisa é eu estar demasiado no futuro a preocupar-me com o que eventualmente pode acontecer com os seres da vida e não estou a viver no agora. Nós vemos isso muito nas pessoas. A pessoa, primeiro, não ter paciência para esperar, não é? Não ter paciência para esperar. Não ter paciência, como eu estava a dizer, para respeitar o ritmo mais lento de outra pessoa. Obviamente que eu não estou a falar aqui de eternas burocracias que às vezes nos deparamos, não é isso, ok? Vamos aqui esclarecer. É a pessoa não vivenciar, não conseguir viver uma determinada experiência. Imagina, uma pessoa está de férias e uma pessoa não consegue aproveitar as férias porque está sempre conectada com coisas que podem estar a acontecer. Não é? Há ali, parece que a pessoa está em estado de emergência, parece que está em guerra, está sempre em alerta para socorrer, para atender, quase como se o mundo dependesse daquela pessoa. Não é? Até há assim uma certa arrogância por trás disto, não é? Que a pessoa acha que controla tudo. Isto é meramente ilusório, não é? Mas a pessoa vive nisto, a pessoa vai a um jantar com um amigo, com uma amiga, com... e não consegue apreciar o momento, porque já está a pensar que depois tem que fazer isto e aquilo, não é? Ou seja, nós estamos constantemente no futuro. A pessoa vai a uma consulta, vai a uma massagem, vai a uma sessão de acupuntura e a pessoa já está a pensar que depois vai, não consegue verdadeiramente se entregar àquela experiência de viver aquele momento. A pessoa nunca está no agora, a pessoa está sempre uns passos à frente. Mas uma coisa é nós termos um olho no que vem a seguir, não é? Uma perspectiva. Outra coisa é nós não conseguirmos estar no agora, nos entregarmos. É quase que uma falta de confiança na vida, não é? Na verdade, a ansiedade é um bocado isto, é nós não confiarmos na vida, não é? Então a pessoa não consegue estar ali, ou então não consegue, por exemplo, desativar as notificações, então não a consulta, e estão sempre a pipocar chamadas e notificações, porque a pessoa parece que tem medo de perder alguma coisa que lhe fuja do controle. Isto não é nada positivo, porque isto faz-nos perder muita coisa na vida. Muita coisa, porque repare, quando nós estamos a viver no modo acelerado, nós, primeiro, a nível de relacionamento, é normal que não tenhamos os melhores relacionamentos. Porque repare, uma pessoa sem paciência é uma pessoa que não escuta o outro, não é? Não tem paciência para escutar a outra pessoa, porque nem todas as pessoas vão dizer aquilo que pensam e que sentem numa primeira abordagem. Às vezes a pessoa precisa ali de um tempo e a tendência é nos primeiros 10 segundos que a outra pessoa está a falar, uma pessoa impaciente já está a atropelar, já está a dar soluções, já está noutra, já precisas de fazer isto. Às vezes a outra pessoa não quer nada disso, ou seja, é uma pessoa que se atropela a ela e atropela os outros. Portanto, automaticamente não é uma pessoa que consegue estabelecer relacionamentos profundos, conectados, porque essa pessoa nunca está ali, ela não consegue estar ali só para o outro, escutar o outro, ok? Depois é aquilo que eu estava a dizer, que é uma certa, parece que é uma certa arrogância que transparece para a outra pessoa, porque nós entendemos que os outros são todos lentos, os outros não sabem nada e eu é que sei, porque eu é que faço, o que é que acontece, está tudo dependente de mim, eu tenho que estar sempre ligado, porque tudo está dependente de mim, não é? Que é uma ilusão, mas às vezes as pessoas até criam isto porque querem sentir que toda a gente lhes liga, né? Ainda que seja para trabalho, mas este sentimento, né, de estar no controle, que é puramente ilusório. Depois, há um desgaste de energia imenso, porque nós estamos, lá está, a viver sempre acelerados, muitas vezes conectados a isso que podem acontecer, sempre no futuro, sempre a fazer cenários, muitas vezes preocupamos com coisas que nem sequer estão no nosso campo de influência, mas estamos a ocupar, racionalizar aqui, e a nossa mente mente, portanto ela consegue, como se costuma dizer, fazer a festa, atirar os foguetes e apanhar as canas, portanto fazemos aqui todo o cenário, e tudo só acontece aqui, então há um desgaste de energia, uma perda de energia imensa e desnecessária. Não dá frutos, é puramente ilusório, não dá frutos. E quando eu falo perder energia, estamos a falar de perder saúde, não é? Mais cedo ou mais tarde, vai haver consequências a esse nível. Nós não estamos, no fundo, a viver. Nós não estamos a vida é feita de experiências e nós não estamos a saborear a vida, a experienciar a vida, nem estamos a ter a oportunidade de evoluir. Porque nós evoluímos a ouvir também o outro, não é? Juntos, não é? Nós vamos acabar por ir mais longe. Então, há aqui uma série, além de, muitas vezes, a falta de paciência. Quando nós temos paciência, nós não conseguimos ser perseverantes. E isso, muitas vezes, impede-nos de concretizar os nossos sonhos. Porque é aquilo que eu já digo noutros vídeos, nós estamos constantemente a mudar planos, nós estamos constantemente a mudar de direção, porque não temos paciência de esperar, dar o tempo para que as coisas aconteçam. Nós vamos por ali, não é por ali, é por ali, é por ali, é por lá, não é por lá, estamos a espingardar para todo lado, estamos a desgastar-nos imenso, sempre cheios de pressa, sempre acelerados, e acabamos por não conseguir realizar os nossos sonhos. Então, é muita coisa que nós perdemos, além de perdermos uma coisa que eu cada vez mais é importante, que é o nosso autoconhecimento, né? Às vezes fazemos perguntas às pessoas sobre o que é que elas sentem no corpo, isto e daquilo, e as pessoas não sabem responder, porque há uma cara quase de admiração das pessoas com quem eu nunca reparei nisso, eu agora vou reparar nisto ou naquilo. Ou seja, a pessoa não está conectada com ela, não está conectada com o seu sentir. A pessoa só se apercebe que tem um corpo quando ele dói. muitas vezes não está atenta aos sinais que o corpo, que a vida lhe está constantemente a transmitir. Está tão ocupada no futuro que pode acontecer que não está a viver a vida, porque a vida acontece no agora, no momento presente. Então, nós perdemos isto, esta capacidade de percebermos como é que nós funcionamos, os nossos sentidos, né? De gostarmos o alimento que estamos a consumir, o ar que respiramos, ou como nos bate no rosto, tudo a conversa que a outra pessoa está a ter connosco, a música que está a dar, etc. Nós, uma flor que passamos no caminho, nós estamos completamente alienados e não nos conectamos. Isto é muito importante e eu cada vez mais sinto que isto é necessário, porque houve uma... Antigamente nós vivíamos muito, não é? O tempo das religiões, e tínhamos a questão de ir à missa ao domingo e isso tudo. Entretanto, isso começou-se a perder muito. Então, nós acabamos por perder esta, digamos, esta parte mais espiritual, mais de conexão, aquele de silêncio connosco, e muitas vezes não foi substituído por nada. E não quer dizer que nós tenhamos que ter uma religião, que significa que nós precisamos desta conexão. E esta conexão é muitas vezes feita através disto, do nosso sentir, de o parar uns segundos, de nos conectar com o agora, que no fundo era isso, a ida à missa ao domingo, que era o pressuposto, não é? Eram os mantras, que eram as rezas, etc. Ou estar ali em silêncio e a conectarmos e percebermos o que é que, no fundo, conectarmos com o que é que nós viemos cá fazer, que no fundo é para evoluir, para nos tornarmos pessoas melhores, senão a vida acaba por não fazer sentido, ok? Então, dizer que aqui a paciência realmente não é a nossa amiga e ela deve ser encarada como um alerta. Quando nós percebemos que estamos a ficar... Mais uma vez digo, não tem a ver com, olha, agora não tenho paciência para determinadas coisas que são realmente impensáveis, em que nós temos que realmente ter uma intervenção, não é? Eu não falo disso. Estou a falar de nós realmente sentirmos que estamos a viver num modo acelerado, que não estamos a usufruir da vida. Então, como fazer, não é? Se percebemos isso, como fazer para, que é esse o objetivo do vídeo, para estar mais no agora, para ter mais calma, para ter mais paciência, para ter mais paz interior. Porque é isso que nos dá essa paciência, não é? Às vezes nós vemos nas pessoas de idade aquela paciência, aquela sabedoria, não é, que a pessoa de idade tem, vem daqui, não é? É deste sentimento de paz interior. Então, como é que nós podemos cultivar isto? O primeiro passo é esse, é ter consciência, não é? Ter consciência que não é necessariamente o outro que está errado, não é? Quando nós comparamos que o outro é muito lento, não temos paciência para o outro, que ele nunca mais se despacha, é que nós... Não é necessário... Eu não estarei... Por eu ser mais acelerado, estar num ritmo mais rápido que a outra pessoa, não significa que propriamente seja eu que estou certo, ok? Há que ter aqui um banho de humildade acerca disso. Depois, perceber que... Há técnicas que obviamente nos vão ajudar a trazer mais paz e serenidade para a nossa vida e que passam pela meditação. Agora, há aqui um problema. É que uma pessoa que não tem paciência para estas coisas todas que eu tive até agora aqui a dizer, não vai ter paciência para se sentar 10, 20, 30 minutos para meditar e esperar que venham os benefícios da meditação, não é verdade? Então, a pessoa tem que ser orientada para fazer coisas práticas na vida. O que é isto? Como eu estava a dizer, nós estamos com excesso de racionalização. A nossa atividade mental é uma loucura. E nós temos que canalizar essa energia para o nosso corpo físico, né? De uma maneira geral, nós temos atividades profissionais cada vez mais sedentárias e fica tudo aqui, né? Desde depois também toda a tecnologia, etc. Tudo nos manda estar sentados e aqui sempre a processar aqui a este nível e o resto quase como se não existisse. Então nós temos que passar para o corpo físico. Obviamente o exercício físico é sempre bem-vindo, tudo que seja atividades de mobilizar o nosso corpo é bem-vindo, cantar, dançar, tudo que seja mobilizar energia, caminhar, nadar, tudo que seja atividade física vai ser positivo. Exercícios respiratórios, tudo que seja mobilizar energias marciais, danças energéticas, tudo isso vai ajudar. mas podem ser atividades em casa, ok? Pode ser, por exemplo, organizar uma gaveta, organizar um armário, organizar a sua própria, o seu próprio saco que anda no dia-a-dia, a sua carteira, por exemplo. Pode partir daí, porque nós começarmos a organizar o espaço externo, dá assim, acaba por influenciar também o nosso interior, não é? Dá uma energia, esta organização externa acaba por, não é que organiza o nosso interior, mas há esta mobilização de energia e há um foco noutra coisa que não na nossa mente. Aqui a ideia é tirar esta energia da mente e pôr em coisas práticas da vida. Pode ser criar alguma coisa, pode ser jardinagem, pode ser qualquer coisa que canalize esta atividade mental, não para a vida do dia-a-dia, mas para coisas práticas, faço-me entender? Porque quando nós começamos a pôr aqui os nossos dons a criar coisas, nós acabamos por entrar quase que num flow, num mindfulness, sem ser parado, mas ativo, ok? Então nós vamos começando a entrar em ação, em vendo, a ver formas de nós canalizarmos a nossa energia, de sentirmos realização, sem ser só a partir daqui. Temos que acalmar este ruído mental. Então, passa muito por fazer coisas práticas, coisas de preferência que gostemos muito, porque realmente aí é mais fácil entrar em flow. E depois, também é muito importante ter a noção de que não é o destino propriamente que nos vai trazer satisfação, porque às vezes quando nós estamos sem paciência e muito no futuro, estamos à espera de uma coisa que vai acontecer e às vezes essa coisa acontece e nós, ok, era isto? Ok, então vamos para outro. Nada nos satisfaz, ok? Então nós perceber que a satisfação, a realização, não é propriamente no destino a que vamos chegar, mas na caminhada. Ou seja, todos os dias têm que ser dias em que nos sintamos felizes e realizados. Não é nós estarmos a viver uma vida, entre aspas, miserável, com o intuito de um dia nós vamos conseguir aquilo. Não, dentro daquilo que nós temos hoje, e a nossa situação pode ser muito difícil, mas há sempre aquela regra básica que é fazer o melhor que pode com aquilo que tem agora, não é? Então, com aquilo que tem, com o que tem hoje, vai tentar viver da melhor forma possível. Porque isso também vai elevar aí a sua frequência vibratória. E uma coisa que ajuda muito, que muitas vezes eu falo às pessoas, é de criar uma rotina, aquilo que eu chamo de rotina ARMO, que mais não é do que nós organizarmos o nosso dia de uma forma muito cirúrgica, onde temos tempo para tudo. Às vezes é pouquinho tempo, mas a magia não está na quantidade de tempo, mas está com a frequência que nós fazemos aquela coisa. E aquele descanso que nós sabemos que estamos agora a fazer isto, mas há tempo para fazer aquilo e vai haver tempo para aquilo e tempo para aquilo, porque está tudo na agenda, está tudo bem organizado. E nós respeitarmos esses tempos, né? Porque muitas vezes nós até podemos colocar na agenda, mas depois perdemos logo no primeiro bloco e já não fazemos o resto. Então, muito importante nós começarmos a disciplinar, a respeitar o timing daquela tarefa e ainda que ela não esteja concluída, nós sabemos que amanhã vamos ter outras, podem ser, por exemplo, 15 minutos, ok? Eu tenho aqui 15 minutos para dedicar a isto. Mas eu não concluí, estou longe de concluir, não faz mal. Amanhã eu tenho mais 15 minutos, porque agora eu vou ter meia hora para dedicar a outra coisa, e para outra, e a outra. E isto faz com que nós consigamos dar atenção àquilo que é importante, mas não fazer, não dedicar só uma coisa, pôr foco só numa coisa e tudo o resto na vida acabar por cair. Ou seja, dar um imenso foco, por exemplo, à minha vida profissional, e depois toda a minha vida familiar, de amizades, etc., começa a despencar por todo lado. Ou vice-versa, não? Então é muito importante fazer este, eu digo ARMO, por causa deste balanceamento que é feito, onde nós priorizamos aquilo que é importante, que é o nosso autocuidado, e temos também tempo para tudo aquilo que queremos fazer na vida. tendo consciência que não vai ser tudo hoje e que o mais importante que o destino é mesmo esta caminhada, é nós conseguirmos tirar, extrair satisfação nesta caminhada, porque nesta caminhada, diariamente, também há lá um bloquinho para a nossa diversão, para fazermos aquelas coisas que também gostamos, para que realmente a vida ganhe mais vida, né? Nós tiremos essa satisfação todos os dias e não esperemos por um dia para tirar a satisfação. Então, vou deixar aqui no link da descrição deste vídeo o link do desafio Rotina Armo. Se lhe fizer sentido, acho que pode ser muito importante aí na sua organização de vida e ajudá-lo também a ter mais paciência, mais paz, mais harmonia, mais calma na sua vida, que viva realmente com mais paz interior, que não tem preço. Então era esta a minha mensagem, espero que lhe tenha feito sentido. Partilhe com os seus amigos, se me está a ver no YouTube, subscreva o canal para conseguir espalhar esta mensagem, levá-la até mais pessoas e vemo-nos no próximo vídeo.